Peço à igreja que, por gentileza, abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 9. Vamos ler o capítulo inteiro, segundo Reis, capítulo 9, versículos 1 a 37. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra e faze-o levantar-se no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhe respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim, assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta, e disseram: Jeú é rei. Então Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel por causa das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o Atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia ao seu encontro para que lhe pergunte: há paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, há paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O Atalaia deu aviso dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro, chegando este a eles, disse: assim diz o rei, há paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O Atalaia deu aviso, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: há paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perdura as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: há traição, Acasias! Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita. Lembra-te de que indo eu e tu juntos, montados após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, seguindo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Hagã, porém Jeú o perseguiu e disse, feri também a este, e o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. No ano 11 de Jorão, filho de Acabe, começará Acasias a reinar sobre Judá. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve paz, Zimri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse, esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, teu servo, dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado porque nós temos acesso à sua palavra, obrigado porque o Senhor falou conosco por meio dela, e peço que agora o Senhor nos auxilie, Pai, para que nós possamos compreendê-la adequadamente, para que ela seja aplicada aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você alguma vez já teve a sensação de que o mal compensa? Alguma vez na sua vida você já teve essa sensação de que os que fazem o bem, se dão mal, acabam sendo prejudicados, e os que fazem o mal prosperam e acabam se dando bem no final? Eu gosto bastante de filmes de aventura, filmes de fantasia, histórias de fantasia, e nessas histórias, uma coisa que nós percebemos e que é padrão, é que o bem sempre vence. Você tem um certo momento da história que você não sabe se o bem vai vencer, que os vilões se fortalecem, mas você tem certeza de que no final o herói vai vencer, o herói vai ficar mais forte, alguma coisa vai acontecer e no final acaba tudo bem. Mas na vida real nem sempre é assim, nem sempre temos essa certeza. Quando nós olhamos para o nosso redor, vemos uma realidade que parece bem diferente. Você tem governantes corruptos, que acumulam poder e que comandam o país e que fazem leis injustas e que oprimem o seu povo. Tem bandidos soltos por aí e que podem assaltar você a qualquer momento. Eles podem levar seu celular, podem levar seu carro, podem levar sua vida. Você também tem pessoas espertinhas, o tão falado jeitinho brasileiro, pessoas que burlam as regras, que sempre dão um jeito de se beneficiarem, de se dar bem. E essas pessoas estão em todo lugar, no seu trabalho, nas repartições públicas, até mesmo na igreja. E tem você, que às vezes fica aí pensando, para que eu vou fazer aquilo que é certo? Por que continuar trabalhando, me esforçando, estudando, se os maus é que se dão bem? Para as crianças que estão aqui presentes, talvez você veja o seu coleguinha que cola na prova, que faz bagunça na escola, que mente para o professor, e no final ele não é pego. Aí você fica pensando, por que eu vou fazer o que é o certo? Se esse meu coleguinha faz tudo errado e não acontece nada com ele. A Bíblia apresenta esse tipo de dilema. Até mesmo o salmista, no Salmo 73, diz, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Qual que é a resposta da Bíblia para isso? O que que a Bíblia tem a nos dizer sobre o destino dos maus? A que verdade eu posso me agarrar nos momentos em que, brevemente, eu penso que talvez o mal compense? A resposta da Bíblia para tudo isso é o juízo de Deus. Um dia Deus virá julgar os vivos e os mortos, e Ele julgará toda a terra, e Ele dará destino aos ímpios, e esse destino não é nada bom. Veja que a história que acabamos de ler acontece num contexto parecido com esse. Era um contexto histórico que parecia que o mal compensava. O reino de Israel do Norte era governado por uma dinastia de reis ímpios. Era uma série de governos, de governantes ruins, de reis maus que promoviam a idolatria e a imoralidade. Essa era a dinastia de Acabe. Essa dinastia promoveu em Israel um culto pagão, um culto ao deus pagão Baal. E Acabe, o segundo rei dessa dinastia, casou-se com a filha de um rei pagão, chamada Jezabel, a qual promoveu em Israel a adoração pagã ao deus Baal. Esse rei, essa dinastia de reis, além de trazer o paganismo, também tomou coisas do povo para benefício próprio. Coisas que não acontecem hoje em dia. O rei Acabe, por exemplo, tomou para si o campo de Nabote. E para que isso acontecesse, a sua esposa conspirou contra Nabote, você conhece a história, e acabou causando a morte desse homem. Ou seja, eles promoveram idolatria, promoveram imoralidade, tomaram coisas do povo, oprimiram o povo, e parecia que isso nunca ia acabar. Só que um dia a conta chega, e chegou a conta. Assim como Deus puniu as linhagens anteriores de reis de Israel, a linhagem de Jeroboão, a linhagem de Baasa, chegou a hora dessa corja que assumiu o poder, que permanecia no poder, pagar a conta. A história que nós lemos tem duas partes. Na primeira parte, Eliseu ordena a um jovem profeta que unja Jeú como rei. Ele anuncia uma profecia. A profecia diz que ele será agente de Deus, agente do juízo de Deus sobre a dinastia de Acabe. Isso nos versículos de 1 a 10. Nos versículos de 11 a 37, então, temos o cumprimento dessa profecia. Jeú cumpre a profecia que lhe foi anunciada. Ele é aclamado como rei, então ele mata Jorão, ele mata Acasias, mata também Jezabel, assume o trono. Ele executa o juízo de Deus. Minha proposta para você hoje é falar sobre o juízo de Deus. A história que nós lemos fala de juízo que aconteceu no passado, mas essa história nos dá alguns princípios para nós compreendermos o juízo que ainda virá e a esperança que nós podemos ter hoje. Primeiro, eu quero falar para você que o juízo de Deus é um juízo prometido. Ele é uma promessa. Em segundo lugar, vou dizer para você que o juízo de Deus é uma coisa inevitável. Ele vai acontecer. E por fim, eu quero trazer como que esse juízo de Deus nos aponta também para a graça de Deus. A mensagem não é apenas sobre juízo, mas também aponta sobre a graça. Em primeiro lugar, o juízo de Deus é prometido. É algo que Deus anunciou que aconteceria desde o início. O que aconteceu com Jorão, Acasias e Jezabel não foi algo repentino. Não foi uma surpresa, mas é um plano de Deus que já tinha sido anunciado há algum tempo. Isso nos é mostrado no texto por meio de uma mensagem, um anúncio de uma profecia que foi dada por Eliseu a um jovem profeta, para que Jeú a execute. Veja, o juízo de Deus é uma promessa, e essa promessa é anunciada numa mensagem, e essa mensagem não é uma mensagem nova, é uma mensagem antiga. Nos versículos 1 e 2, Eliseu dá uma ordem ao jovem profeta. Ele ordena que o que o profeta deve fazer. Mas é interessante que as ordens que Eliseu dá a esse jovem profeta são ordens muito detalhadas, típicas de quem já sabe exatamente o que vai acontecer. E, de fato, não há nenhuma dúvida. Esse jovem profeta vai chegar naquele lugar e vai encontrar Jeú. E lá vai ter outras pessoas lá. Eliseu já diz isso, que tem outras pessoas que vão estar lá. E Eliseu diz que esse jovem deve pegar então Jeú, separar numa sala, levar ele para uma sala separada e entregar-lhe a mensagem. Acontece exatamente o que Eliseu diz que vai acontecer. E veja, essa ordem e mensagem que Eliseu deu ao jovem não era uma mensagem nova. Na verdade, é uma mensagem muito antiga. É uma mensagem que já tinha sido dada a Elias muito tempo atrás. E para entender isso, nós precisamos voltar um pouquinho lá em 1 Reis, capítulo 19. Lembra daquele episódio que Elias enfrenta os profetas de Baal? Lembra que depois disso, Elias recebeu uma ameaça de Jezabel? Então Elias ficou desanimado, Elias ficou desesperado, entrou numa caverna e ficou lá se lamuriando de que tudo dava errado para ele. Então Deus tratou esse desânimo de Elias. Aí você deve se lembrar de que Deus deu a Elias uma esperança, uma razão para ele ter esperança. Ainda havia 7.000 pessoas em Israel que não dobraram seus joelhos a Baal. Mas além disso, Deus não apenas diz isso, mas também dá uma ordem a Elias. Lá no capítulo 19, 1 Reis 19, versículos 15 e 16. Deus diz a Elias que ele devia ungir Hazael como rei da Síria, deveria ungir Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Então Deus deu três ordens a Elias, só que Elias cumpriu só uma. A única ordem que Elias cumpriu foi ungir Eliseu como seu sucessor. Mas Eliseu cumpriu essa ordem agora. Veja, já estava previsto muito antes o que ia acontecer. E Deus já estava, pela sua providência, movendo a história, fazendo tudo ocorrer conforme o seu propósito. Eliseu disse ao jovem profeta que assim que ele entregasse a mensagem, ele deveria fugir de lá. Ele tinha que dar no pé. Por quê? Porque essa mensagem não é apenas antiga, mas também é uma mensagem perigosa. Essa mensagem iria trazer uma grande destruição, um conflito ia acontecer, pessoas iriam morrer, e o profeta não devia ficar lá para ver. Pouca gente hoje em dia fala do juízo de Deus. Falar de juízo, do castigo de Deus, da mão de Deus pesando sobre o pecado, do inferno, é visto hoje em dia como coisa de gente que não tem amor, de gente que não tem graça, gente legalista. Tem que falar é do amor de Deus, é do perdão, é das bênçãos. Mas por isso que falar do juízo de Deus é uma mensagem perigosa. Pode ser mal interpretado. Mas veja, a mensagem do juízo de Deus é uma mensagem capaz de mudar o mundo. É uma mensagem de graça também. Quando Jonathan Edwards pregou aquele famoso sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, esse sermão deu origem a um grande avivamento. Esse sermão mudou o mundo, mudou a história naquele tempo. Talvez você possa sofrer, talvez você possa ser taxado de maluco, como esse jovem profeta foi taxado de maluco, por falar do juízo e do castigo de Deus. Mas nós devemos ter coragem, porque nós sabemos que é Deus quem dirige a história, Ele que levanta e derruba reis, e Ele tem um mundo em suas mãos. E um dia todos vão prestar contas a esse Deus. Então o jovem profeta levou a mensagem a Jeú, versículos 4 a 10. E perceba que a fala desse jovem é um pouco maior que a fala de Elias. Não significa que o jovem aumentou a mensagem de Elias, mas tão somente que nos versículos 1 e 2 você tinha a mensagem resumida. E agora nos versículos 4 a 10 nós temos a mensagem completa, a mensagem expandida. E essa mensagem ela é muito detalhada a respeito do que iria acontecer. Isso nos mostra que o juízo de Deus sobre a dinastia de Acabe era um juízo bem planejado. Deus determinou o modo, a razão e a extensão de seu juízo. Deus disse qual seria a maneira, como iria acontecer. Deus exerceria juízo sobre a casa de Acabe por meio de um golpe de Estado. Deus estava ungindo Jeú como seu novo rei. Isso significa que ele separou Jeú. Ele lhe deu uma tarefa e lhe deu uma autoridade espiritual para exercer essa tarefa. Jeú iria derrubar a casa real para se tornar o novo rei. E Deus também diz no versículo 7 a razão, o porquê dele estar fazendo isso. Era porque ele estava vingando a morte de seus servos, de todos que eram fiéis a ele. Você deve se lembrar de que Jezabel promoveu uma verdadeira matança. Ela promoveu uma matança de vários profetas do Senhor. E agora a conta havia chegado. Deus iria fazer justiça pela vida de seus filhos. Também Deus dá aqui no versículo 8 a extensão desse juízo. E a extensão é geral. Vai atingir a todos. Vai atingir toda a casa de Acabe perecerá. Todos os homens, escravos ou livres, iriam morrer. ninguém iria escapar. E por fim, nós temos aqui também uma comparação. O que Deus vai fazer com esses reis, com Jorão e com Acasias, ele já fez antes. Ele já fez com a casa de Jeroboão, ele já fez com a casa de Baías, ele vai fazer Baasa e vai fazer novamente. Nosso Deus é o Senhor da história. Os maus podem até dominar durante algum tempo. Eles podem até durante algum tempo se dar bem, mas isso não vai durar para sempre. Deus já preparou o seu fim, e isso é algo prometido a nós. E Deus já fez isso antes. De tempos em tempos, Ele causa a ruína de alguns homens maus, mas esses são apenas juízos temporais, não são um juízo verdadeiro. Mas eles servem para nós como alertas para o juízo verdadeiro, o juízo final de quem ainda está por vir. Um dia Jesus vai voltar, Ele vai julgar os vivos e os mortos, e acabará com todo o mal, e exercerá a sua justiça para sempre. Um dia os santos clamarão a Deus, como lá em Apocalipse 6, versículo 10, que faz referência a esse texto. Lá em que os santos dizem, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam pela terra. É uma referência a esse texto. E Deus lhe responde dizendo que repousem e aguentem por mais um tempo, porque o dia virá, o dia do juízo, o dia da ira do Senhor. O que isso tem a dizer a nós hoje? O que isso tem a dizer a mim e a você? Nós vimos aqui que o juízo de Deus é prometido. Aquela punição à família de Acabe era algo que havia sido prometido há tempos atrás e que até que enfim foi cumprido. Esse juízo, ele é um juízo temporal. Ele não é um juízo derradeiro. Se você ler as páginas seguintes da Bíblia, se você olhar para os capítulos que vêm depois, você vai perceber que esse juízo não resolveu 100% o problema. O problema da maldade e da idolatria no povo de Israel continua. O povo continua idolatrando, continua praticando imoralidade. Na verdade, o problema só trocou de nome, só mudou de gestão, mas a corrupção e a maldade continuam. Tem vezes que Deus, por sua providência, faz com que alguns pecadores recebam os resultados do seu pecado, ainda nessa vida. Às vezes Deus deixa que os ímpios se enlacem nas obras das suas próprias mãos, como diz lá em Salmo 9, versículo 16. E que o perverso caia pela sua impiedade, como diz lá em Provérbios 11, versículo 5. Mas esses julgamentos são temporais e não são julgamentos finais. Nem sempre o bem é recompensado aqui e agora. Nem sempre o mal é punido nessa vida. É só você olhar para o lado e perceber que tem gente boa que morre sofrendo. E tem gente má que morre numa boa situação. Nem sempre o juízo acontece aqui. E nós podemos olhar para isso e pensar então conosco mesmo, existe justiça? Qual que é a resposta de Deus para isso? A resposta decisiva de Deus para o mal não são julgamentos temporários, mas sim o julgamento final. Esse sim será a solução de todos os problemas. Lá Deus removerá toda a maldade do mundo. Esses julgamentos temporais, como você vê aqui nesse texto, são apenas amostras, sinais daquilo que está por vir. Eles apontam para o julgamento que virá. Aliás, esse texto aqui de 2 Reis, capítulo 9, é muito referenciado no Apocalipse. Várias imagens desse texto aparecem no livro de Apocalipse como se referindo ao julgamento final. Isso é muito interessante, porque haverá um juízo futuro, haverá um julgamento final. E esse julgamento será exercido por um rei. Um novo rei virá. Um rei que é ungido por Deus. Um rei que virá para destronar os outros reis. Ele irá estabelecer o seu reino de uma vez. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele vai acabar com todo o mal para sempre. E ele vai trazer luz a todos os atos, toda a rebeldia, todo o mal que foi feito. Ele vai julgar. E somente os que forem achados nele é que sobreviverão ao julgamento. O mal não compensa. O crime não compensa. Os ímpios não terão um final feliz. E isso é algo que deve nos dar. Pode nos dar esperança. É bom saber que tudo vai ser pesado no final. É bom saber que o mal não vai ficar impune. É bom saber que ainda que a justiça dos homens falhe, e ela falha muitas vezes, a justiça de Deus não falha. Ela acontecerá, ela será executada. Por outro lado, isso também deve nos causar temor. Pois sabemos que nós somos também pecadores. Porque tantas e tantas vezes nós também mantemos pecados secretos, pensando que nada vai acontecer, que ninguém vai nos descobrir. Quem não for achado em Cristo no dia que Ele voltar, vai ter muito o que lamentar. A primeira coisa que nós vimos é que o juízo de Deus, ele é prometido. A segunda coisa que nós podemos ver aqui é que o juízo de Deus é inevitável. Ele vai acontecer. Não há nada que nós possamos fazer para impedir que esse juízo aconteça. Veja, o juízo prometido de Deus acontecerá, quer você creia nisso ou não. Versículos 11 a 13. Presta atenção aqui comigo. O próprio Jeú não acreditou muito na mensagem do profeta. Os seus servos vieram lhe perguntar, o que esse homem lhe disse? O que esse maluco te disse? E ele respondeu, bem conheceis esse homem e o seu falar. E é interessante que esse termo traduzido aqui como o seu falar, também pode ser traduzido como o seu lamúrio, a sua murmuração. O que ele quer dizer aqui é que, para ele, o que aquele homem falou é um monte de nada, um monte de lamúrio, coisas que não devem ser levadas em consideração. Jeú não quis contar o que ele ouviu do profeta, não foi por humildade, não foi por modéstia, não foi porque, não quero falar que eu vou ser rei. Na verdade, foi porque ele não acreditou, ele não creu. Para ele foi uma murmuração qualquer. Mas seus servos insistiram, versículo 12, então Jeú contou o que o profeta lhe dissera, ungite rei em Israel. E para sua própria surpresa, apressadamente os servos passaram ali a clamar como rei. Talvez os servos já tivessem esse homem em alta conta, talvez já o considerassem um grande líder. Não importa, o que importa é que o que aconteceu aqui foi exatamente o que o profeta disse que iria acontecer. Apesar da incredulidade de Jeú. Veja, muitas vezes quem fala sobre o juízo de Deus, quem fala sobre o inferno, é taxado de louco por aí. É taxado de pessoa que não fala coisa com coisa. Mas nós sabemos o quão séria é essa mensagem. Jeú pensou que o profeta estivesse fora de si, mas os seus servos apressadamente fizeram cumprir o que o profeta dissera. O que Deus disse vai acontecer. Quer você creia nisso ou não? Muita gente não crê que Deus vai julgar o mundo. Muita gente pensa que isso é um monte de baboseira. Eles pensam que podem fazer o que quiserem da vida e que a conta nunca vai chegar. Mas um dia essa gente vai ter uma grande surpresa. Além disso, o juízo de Deus acontecerá no tempo certo. Veja versículos 14 a 16. Você já deve ter ouvido aquele ditado de que a justiça tarda, mas não falha. Esse ditado não é muito verdade. A justiça, ela não tarda. Deus faz a justiça dele no tempo certo. E ele escolheu o tempo certo para exercer o seu juízo. Assim que Jeú foi proclamado rei, ele passou a planejar o seu golpe. Versículo 14. E aqui temos, nesses versículos 14 a 16, o contexto histórico no qual esse golpe se desenrolaria. E perceba, a situação aqui é perfeita. E ela foi toda planejada por Deus. Jeú, ele estava em Ramote Gileade, onde estava acontecendo uma guerra. Jorão estava lá também, e o povo de Israel inteiro estava lá. Mas Jorão foi ferido por Azael. Veja só, primeiramente, Jeú conspirou e disse aos seus servos para manter o povo ali na cidade, para que ninguém fosse avisar o rei. Isso é providencial. Jeú não teria nenhuma oposição, porque Jorão estaria sem defesas. O povo inteiro estava em Ramote de Gileade. E Jorão tinha sido ferido por Hazael, o rei da Síria, e estava de cama. Versículo 15. Lembra que Deus mandou Elias ungir Hazael como rei da Síria? Lá em 1 Reis, capítulo 16. Mais tarde, Eliseu fez isso. Eliseu disse a Hazael que ele se tornaria rei da Síria e que faria coisas terríveis a Israel. Perceba que toda essa situação histórica, toda essa batalha, era na verdade um plano do próprio Deus. Tudo foi orquestrado pelo Senhor da história. Jorão estava doente e Acasias foi visitar Jorão. E isso também é providência de Deus. Acasias, embora fosse rei de Judá, ele também era da linhagem de Acabe. Porque ele era sobrinho de Jorão e neto de Jezabel. Então, se o plano era acabar com a linhagem de Acabe, isso também envolveria matar Acasias. E Deus cuidou de juntar todo mundo numa cidade só. Veja, em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 7, diz que foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão. Foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Tudo foi planejado por Deus. E tudo que foi planejado por Deus acontecerá, porque Ele é o Senhor da história. E Ele move até mesmo a mão de reis. Ele move até mesmo decisões dos governantes em direção ao seu propósito final. E Ele escolheu o melhor momento, o momento exato. Também vemos versículos 15 a 21 que o juízo de Deus destrói a falsa paz. Ele destrói qualquer sensação que nós podemos ter de segurança que dependa de nós mesmos. Veja, depois de combinar tudo, combinar a sua conspiração, Jeú vai até Jezreel, que é onde Jorão estava se recuperando do sofrimento. E Jezreel era o lugar onde ficava a casa de campo da família real. A capital de Israel do norte era Samaria, e a casa de férias do rei ficava em Jezreel, que é onde fica o campo de Nabote. Você deve se lembrar que é o campo que Acabe e Jezabel tomaram de Nabote de forma violenta. Nesse campo, eles fizeram um suntuoso palácio, um palácio enorme, cujas ruínas permanecem até hoje. Então, Jeú foi até Jezreel, e no caminho, você tem ali uma tensão crescente. Um vigia que estava no palácio viu essa tropa chegando e avisou Jorão de que havia uma tropa vindo em sua direção. E o rei Jorão não sabia o que aquela tropa queria, mas sabia que não era coisa boa. Se vem uma tropa pequena vindo em sua direção, vindo em direção do palácio, há duas possibilidades. Uma possibilidade é que essa tropa vem trazer uma notícia ruim da guerra. Veja, eles estavam na guerra, estava acontecendo ali um conflito ainda, e pode ser que algo muito ruim tenha acontecido e essa tropa vem avisar. Ou essa tropa vem para guerrear. Então Jorão sabia que não era coisa boa, e por isso ele envia mensageiros perguntando, há paz? Isto é, está tudo bem? Está tudo certo? E o mensageiro ia, mas não voltava. Então Jorão enviou outro mensageiro, o mensageiro foi, e mais uma vez ele não voltou. E Jorão ficou sem saber o que fazer. Veja, Jorão tentou o caminho diplomático. Ele tentou ver se havia paz, se podia ser feito algum acordo, se estava tudo bem. Mas não existe paz onde há pecado. Não há como impedir esse juízo que vem vindo, e vem vindo de forma irrefreável. Ele vem de uma vez, não há como impedir, é implacável. Mais tarde, Jeremias vai dizer exatamente isso ao povo de Judá. Os profetas de lá diziam paz, paz, quando não havia paz. Irmãos, o pecado pode até trazer a você uma sensação de paz. Quando você peca e pensa, ninguém vai descobrir, vai ficar tudo bem. Essa é uma aposta perigosa, porque a paz que o pecado oferece é uma falsa paz. Quantos adúlteros não pensavam que nunca seriam descobertos e foram? Quantos não tiveram suas famílias destruídas e sua reputação arruinada? Quantos ladrões políticos, governantes, pensavam que nunca iriam ser pegos e agora estão sendo? E agora correm desesperados para lá e para cá tentando salvar sua própria pele. Davi, que adulterou com Bate-seba, que assassinou Urias no processo e que fez tanta gente morrer, pensou que ficaria tudo bem. Pensou que nada iria acontecer. E foi um grande engano. Um dia tudo foi descoberto e ele sofreu as consequências disso. O pecado não é um bom amigo. O pecado não é um bom amigo. Ele não é confiável. Você pode até pensar que está tudo bem, que ninguém vai descobrir, mas um dia a casa cai, um dia vai acontecer. E quando estiver chegando o juízo, você vai ficar desesperado, não vai saber o que fazer, tudo vai ser descoberto, porque a paz do pecado é uma falsa paz. Quando o homem corrupto confia em sua riqueza e poder para manter o seu pecado, ele está apostando numa falsa paz. O juízo de Deus também é inescapável, versículos 22 a 37. Agora vem a execução do juízo de Deus, e é impossível fugir desse juízo. Quando Jorão viu que não tinha jeito, que os seus mensageiros não estavam retornando, então ele se preparou para o pior. Então ele mandou seus servos que aparelhassem o carro, versículo 21. Isso significa que deixassem o carro dele pronto. Era o carro de guerra. Ele queria estar pronto para poder fugir, caso fosse a pior das alternativas. Então ele encontrou Jeú no campo de Nabote, junto com Acasias. E era aquele campo, aquele mesmo campo que ele havia tomado de Nabote. Então ali, Jorão perguntou a Jeú, há paz? Está tudo bem? E Jeú logo disse a que veio, Que paz enquanto perduram as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então Jorão tentou fugir, mas Jeú atirou a sua flecha e a flecha foi certeira. Não tem como fugir porque estava escrito o que ia acontecer ali. O próprio Jeú relacionou aquele acontecimento com a profecia que já fora dada por Elias. E que Elias, inclusive, deu essa profecia ao próprio Jorão. Jorão morreria ali, bem no terreno que Acabe e Jezabel tomaram de Nabote. Acasias também tentou fugir. Também tentou fugir do juízo vindouro. Ele tentou voltar para Judá, mas Jorão foi atrás dele e, inevitavelmente, o matou. Não tem como fugir do juízo de Deus. É inevitável. A própria Bíblia nos diz que isso aconteceu por causa da vontade de Deus. Jezabel também tentou escapar do juízo de Deus. E assim que ela ouviu que Jeú estava chegando, ela elaborou alguma estratégia para escapar. E a estratégia dela era uma estratégia muito esperta. Veja versículo 30. Ela primeiro se maquiou. Ela tentou ficar bem bonita para atrair a atenção e a popularidade das pessoas. Depois, então, ela saiu olhando pela janela e disse a Jeú, teve paz Zine que matou o seu senhor? Versículo 31. Por que ela disse isso? Porque a história de Jeú é muito parecida com a história de Zine. Zine que aparece lá em 1 Reis, capítulo 16. Zine era um comandante do rei Baasa. Ele também conspirou contra o rei e também matou o rei. Só que esse Zine não se deu tão bem. Ele não tinha o apoio da população, ele não tinha apoio popular. Por isso, seu reinado durou apenas 7 dias e ele foi substituído por Omri, pai de Acabe. O que que Jezabel está tentando dizer a Jeú? Ela está insinuando que o reinado de Jeú duraria pouco. Ela está dizendo que Jeú não tinha apoio popular. Ela está dizendo, a população está comigo, eu tenho mais eleitores que você. Ela estava jogando para a plateia. E ela esperava que o povo se voltasse contra Jeú para que ela fosse poupada. Só que o problema para ela é que Jeú tinha apoio popular. Ele mesmo pergunta aos homens, aos servos de Jezabel, quem está comigo? E veja, os próprios servos de Jezabel a traem e a jogam pela janela, de modo que ela acaba sendo devorada por cães. E isso tudo também aconteceu exatamente como Deus disse que ia acontecer. Exatamente como previsto. Não se pode escapar do juízo de Deus. Não há estratégia, não há artimanha que possa impedir a justiça divina. Não é possível lutar. É impossível fugir. E não há um ser humano, um mero humano, capaz de lhe salvar quando o juiz vier. O que isso tem a dizer a nós hoje? Nós vimos que o juízo de Deus é inevitável, ele é inescapável, não tem como fugir. Quando ele vem de uma vez por todas, e não há quem o possa frear. Pense nos políticos corruptos, eles roubaram e roubaram, e fazem todo tipo de fraude, e pensam que nunca vão ser pegos. Então começa-se uma investigação aí, começa uma operação, e eles começam a ser julgados, e eles tentam fazer de tudo para fugir. E o problema é que muitas vezes eles conseguem fugir. Eles subornam juízes, eles torcem a lei, eles usam de seu poder, dinheiro e influência para escapar. Assim como Jorão e Acasias, eles tentam dar um jeito, eles usam estratégias malignas, assim como Jezabel. Mas no dia do Senhor, não vai ter para onde fugir. Não vai ter como se esconder. Quando o juízo de Deus vem, não importa o seu dinheiro, a sua influência, Deus fará e pronto. Só há uma maneira, só há um jeito de escapar do juízo de Deus. É se arrependendo, se humilhando e correndo para Cristo. É muito interessante nós lembrarmos que o próprio rei Acabe, em certo momento, se humilhou. Quando ele ouviu da boca de Elias o que iria acontecer, o juízo que viria, lá em 1 Reis, capítulo 21, versículos 27 e 28, então Acabe se cobriu de pó e cinzas, ele vestiu pano de saco e humilhou-se perante Deus. Então Deus disse que ele não veria aquele juízo, que aconteceria com seus filhos, mas não com ele mesmo, ele não veria isso acontecer. Ele se humilhou, ele se arrependeu, só assim escapou do juízo. Irmãos, o juízo de Deus é inevitável para o ímpio, Mas há um jeito, uma maneira de não sofrê-la. É correndo para Cristo. É indo em direção àquele que é capaz de nos perdoar, que sofreu em nosso lugar, que pagou toda a justiça e todo o preço do pecado. Nós vimos duas coisas aqui a respeito do juízo. Que ele é prometido, ele vem, ele virá, ele acontecerá. Esse juízo temporal que aconteceu aqui é para nós uma amostra do juízo final que virá e que de fato acontecerá. E que esse juízo é inevitável. Para o ímpio é inevitável. Não há como escapar, não há como fugir, não há para onde correr. Por fim, eu quero considerar com vocês como essa mensagem de juízo também é uma mensagem de graça. Muita gente não gosta de falar sobre juízo e não gosta que se fale sobre o juízo porque diz que isso é falta de amor, que é falta de graça, que não tem perdão. Mas isso não é verdade. Imagine que você tem um amigo seu que está caminhando em direção ao abismo e ele está cego, ele não consegue ver o que está à sua frente. O que você faria nessa situação? Você oferece abraço grátis? Você diz, Jesus te ama. Ou você alerta ele do perigo, gritando a plenos pulmões, tem um abismo à sua frente, você vai cair. Pregar sobre juízo não é falta de graça, é sinal de graça. Quando você for evangelizar seus amigos, quando você for evangelizar seus parentes, fale do juízo, fale do inferno. Fale que todos prestarão contas a Deus. Diga que o juízo virá. Israel estava caminhando em direção ao juízo. Ele estava em contínua maldade e idolatria. Então Deus agiu. Esse juízo manifesto de Deus aqui é um sinal de graça de Deus a Israel. É uma demonstração de que Deus ainda não tinha abandonado Israel. E podemos afirmar isso por duas razões. A primeira é que aqui Deus está promovendo uma espécie de reforma religiosa em Israel. Por meio de Jeú, no capítulo 10, Deus vai remover de Israel todos os adoradores de Baal. Ele está limpando Israel da adoração a Baal. A gente sabe que isso ainda retornou, que não foi total, que Israel continuou idólatra, mas Deus estava promovendo ainda uma reforma religiosa em Israel. Em segundo lugar, é que esse juízo temporal de Deus serviria como alerta em Israel. Os israelitas puderam ver, ao vivo e a cores, qual é o final dos ímpios. Eles puderam ver o que aconteceria com eles, como nação, se permanecesse no caminho do pecado. Infelizmente, como vocês verão mais à frente, a nação de Israel não escutou. E o resultado foi catastrófico. Meu desejo para você hoje é que, ao ouvir do juízo de Deus, você seja duplamente motivado a correr para Cristo. A correr para os braços graciosos de Cristo. Que você saiba que o juízo de Deus é prometido, que Ele vem, todos prestarão contas, e isso é sinal de esperança. Deus vai remover o mal do mundo. O juízo de Deus é inevitável para os ímpios, não há como escapar, não há como fugir, e por fim, que o juízo de Deus deve nos levar a correr para Cristo. Corra para Cristo, busque perdão. Que Deus nos abençoe.